Muito obrigado, senhor presidente. Mas antes de iniciar a leitura do relatório, senhor presidente, eu quero aqui fazer um agradecimento a todos os nossos companheiros parlamentares, senadores, senadoras, em especial a Vossa Excelência, senador Mocca, mas faço aqui muitíssimo. Primeiro, agradecendo as palavras extremamente gentis. Vossa Excelência é uma pessoa muito gentil com todos os seus companheiros, respeitoso, trata todos da mesma forma, independente da opinião que cada um apresente. Então, muito obrigada, eu fico muito honrada, porque eu sei que isso é muito sincero de sua parte. E dizer que quem orgulha essa comissão é Vossa Excelência, senador, e que também tem um motivo, porque a mãe de suas filhas era farmacêutica, e isso é muito importante. Vossa Excelência, que é um médico, um profissional da área de saúde, sabe que na cadeia saúde, né, no segmento saúde, nós precisamos de todos os profissionais. Nós precisamos do médico, e aqui temos vários médicos, senador Davim, senador Humberto, Vossa Excelência, temos três médicos aqui, não é? Mas o médico sem o farmacêutico, sem o enfermeiro, sem o psicólogo, sem a dentista, a cirurgiã dentista, não chega a lugar nenhum. Então, a gente tem feito, nesses anos, um grande esforço, e o Senado tem procurado dar essa contribuição para melhorar a saúde do país. E melhorar a saúde passa também pela valorização do profissional e pelo estabelecimento de políticas corretas. A assistência farmacêutica, sem dúvida nenhuma, é algo fundamental e essencial, porque de nada adianta as pessoas procurarem um médico, terem um atendimento médico, se depois não têm acesso ao medicamento, ou se depois não têm acesso à assistência farmacêutica correta. O senador Humberto Costa, que foi ministro da Saúde, foi quem iniciou o programa Farmácia Popular. Hoje é um programa que ninguém mais acaba. É tipo o programa Bolsa Família, não é? Todo mundo quer a paternidade, todo mundo quer a maternidade, porque é fundamental, mas o farmácia popular é apenas o início, porque o acesso ao medicamento deva ser um direito de todos, e é isso que nós estamos perseguindo. Então, hoje, presidente, eu relatar esse projeto que Vossa Excelência me passou a relatoria, eu agradeço muito assim que o projeto foi votado na Câmara, e repare, não há nenhum erro de digitação. O projeto de lei é de origem do Senado, de 1993. São 20 anos. 20 anos, que mais de 20 anos, nós já estamos em 2014. Lá se vão quase 21 anos que o projeto tramita. Passou nessa casa e chegou na Câmara. Era um projeto, o inicial, muito diferente desse que nós estamos aprovando. Porque o inicial era um projeto muito ruim, porque o objetivo principal era liberar aquilo que a lei já prevê há muito tempo no país, que é a obrigatoriedade do profissional técnico qualificado, que é o farmacêutico, nos estabelecimentos que comercializem e ou manipulem medicamentos, que é o profissional farmacêutico. E o projeto teve o substitutivo Ivan Valente, a quem eu faço também uma homenagem. Ivan Valente é deputado até hoje, um grande deputado, foi nosso colega, não é? O substitutivo dele, que tramitou muito, eu como, não só como deputada à época que fui, mas como farmacêutica, participei de muitos movimentos, com todos eles estudantes aqui em Brasília, foram vários, pedindo o apoiamento, pedindo a aprovação do projeto. E, para resumir, para não demorar, chegamos nesse ano em 2014. Está aqui um jornalzinho que todos devem ter recebido, que foi produzido por várias entidades, mas eu cito três. Está aqui, Vossa Excelência já citou, a presença do nosso presidente Walter, do Conselho Federal de Farmácia, do Alexandre, que é presidente da FEIFAR, e do Ronald, que está representando aqui a FENAFAR. Né, são as entidades. Mas esse projeto, ele não tem apenas o apoio dos farmacêuticos, aqui estão todos os segmentos de representatividade dessa categoria, mas tem um apoiamento de todos os profissionais da saúde, inclusive dos médicos. Era um projeto complicado, um projeto a princípio ruim, depois um projeto difícil, mas um projeto que se tornou muito simples e em torno do qual foi feito um acordo. E eu creio que a maior importância dele seja a conceituação, que na prática não vai aumentar o salário dos profissionais de farmácia. Nós não vamos ter um ganho, nós, assim, os profissionais, não vamos ter um centavo a mais no salário. Na prática não tem efeito imediato, mas o efeito teórico, o efeito conceitual, ele é muito grande, senhor presidente, porque ele insere o estabelecimento que comercializa medicamentos como um estabelecimento de saúde. Isso é muito importante, porque nós não podemos continuar tratando ou permitir que sejam tratados farmácias, mesmo drogarias, porque mantém as drogarias a pedido das grandes redes, não podemos continuar tratando isso como se fosse uma sapataria, como se fosse uma boutique de vender roupa, não é. Lá está sendo comercializado algo importante. A gente costuma dizer que o medicamento ele restabelece a saúde, mas ele pode também acabar com a saúde, até com a vida, inclusive, se não for bem conduzido. Não é? Então, eu fico muito feliz de poder viver esse momento. E a minha felicidade não é como senadora, é como farmacêutica. Eu entrei na profissão, quando entrei na universidade, e eu achei que eu nunca ia sair do curso, que eu não ia ter a capacidade, porque era tanta química. E Vossa Excelência foi professor de química. Era tanta química que eu não vou ter a capacidade. Mas no decorrer do curso eu aprendi as químicas, mas aprendi uma coisa principal. A farmácia é estratégica para o país. O farmacêutico é estratégico porque o país que não tem uma política de desenvolvimento, de produção de medicamentos, não é um país independente. É um país que depende dos outros. Vossa Excelência, como médico, sabe disso. Olha quantas guerras o senador Humberto Costa quanto o ministro travou. Olha o custo de medicamentos, medicamentos essenciais para doenças raras ou para doenças como AIDS e outras. Tivemos que quebrar patentes o país para poder ter acesso e garantir a vida, não é? Então, senhor presidente, eu acho que é um passo importante que a gente dá com a aprovação desse projeto. Eu vou passar aqui a ler o relatório, senhor presidente, já de uma forma bem resumida. Vossa Excelência já destacou, o projeto vem à apreciação dessa comissão, é um substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto número 41 do Senado Federal, de autoria da ex-senadora Marluce Pinto. O texto aprovado pela Câmara classifica as farmácias, segundo a natureza, em dois tipos: farmácia de manipulação ou drogaria. É mantido isso, e farmácia com manipulação, sendo que somente as últimas poderão manipular formas magistrais e oficinais. Além de medicamentos, poderão dispor de vacinas e soros para o atendimento imediato à população. Importante isso. Além da autorização de funcionamento e licenciamento da autoridade competente, as farmácias devem ter localização adequada sob o aspecto sanitário, dispor dos equipamentos necessários à conservação de imunobiológicos, ademais de outros equipamentos e acessórios exigidos pela vigilância sanitária. As farmácias privativas de unidades hospitalares ou similares aplicam-se às mesmas exigências. Também deverão contar com assistência técnica de farmacêutico responsável habilitado na forma da lei, presente durante todo o horário de funcionamento. Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas atividades, a notificar os profissionais de saúde, os órgãos sanitários competentes, bem como laboratórios industrial, dos efeitos colaterais das reações adversas, intoxicações voluntárias ou não, e da farmacodependência observados e registrados na prática da farmacovigilância. Organizar e manter cadastro atualizado com dados técnicos científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na farmácia. Proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico do paciente, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais, de natureza pública ou privada. Estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando assegurar o seu uso racionalizado, segurança e eficácia terapêutica. Estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento sistemático do paciente, mediante elaboração e preenchimento e interpretação de fichas farmacoterapêuticas, e prestar orientação farmacêutica com vista a esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e utilização de fármacos e medicamentos inerentes à terapia, as interações medicamentosas e a importância de seu correto manuseio. E aí, senhor presidente, eu quero abrir mais um parênteses para dizer o seguinte. Nós aprovamos recentemente, e a Anvisa já regulamentou, uma outra lei, aprovamos um projeto de lei, que é lei regulamentada, que trata do acompanhamento do medicamento, do rastreamento do medicamento. Porque o medicamento, diferente de outras mercadorias, não tinha nada que pudesse ser rastreado. Os animais, os bois, gado no Brasil são rastreados, porque tem esse dispositivo. Medicamento não tinham, mas agora tem. E a lei aprovada, presidente, ela é bem importante, porque ela vai permitir o acompanhamento em tempo real de toda essa cadeia. Então, esse projeto somado aqui, ele é um avanço significativo que nós estamos dando rumo ao uso racional do medicamento. Então, é um projeto que eu não vou continuar lendo o relatório, eu acho que eu já fiz as observações, considero de fundamental importância, senhor presidente, ela está dentro, ela observa a lei, os preceitos da lei complementar 95 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração das relações das leis, ela, o substitutivo está dentro da, tecnicamente dentro de todas as regras, e o relatório é, portanto, favorável. Não há nenhuma modificação apresentada, nenhuma, porque este acordo foi feito de forma ampla, com a participação de todos os segmentos. Eu acho que daqui para frente nós temos, presidente, que tentar, votando na comissão hoje, dirimir qualquer dúvida que qualquer senador possa ter, e tentar ainda... Ontem tivemos uma reunião importante dentro do Colégio de Líderes, senador daqui dos presentes estava lá, senador Humberto Costa... que nos ajudou muito, nós apresentamos a senadora Ana Amélia, que acaba de chegar, a Vossa Excelência, que depois conversou com outros líderes, com o próprio presidente, e ficou uma pendência em relação a esse item. Havendo a possibilidade de entrar, não há uma decisão de que chegue na pauta ainda, mas a possibilidade, se houver unanimidade de todas as lideranças, de todos os senadores e senadoras, há essa possibilidade. Está aqui meus companheiros queridos, todos farmacêuticos, a quem eu cumprimento e a quem eu dedico, não é, todo o mérito da aprovação desse projeto, dedico a vocês. A vocês, claro, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a saúde, com a valorização dos profissionais, mas a vocês que tanto lutaram a vida inteira para ver esse projeto aprovado. Então, há essa possibilidade de a gente votar hoje. Não queremos aqui garantir, para não frustrar expectativas futuras, como diz Vossa Excelência, senador Mocha, mas votando hoje nessa comissão, temos sim, daremos um passo importante, e é importante que os senhores também, tecnicamente, possam conversar com os senhores senadores e senhoras senadoras, para ver se antes do início do recesso a gente consegue também votar essa matéria tão importante. Então, diante do exposto, senhor presidente, é o relatório que apresenta pela aprovação do substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado número 41, de 1993. Muito obrigada e desculpa pela delonga, senhor presidente.
Parabenizando a senadora Vanessa Graziottin pelo relatório, pelo esclarecimento. Está em discussão o relatório. Inscrito aqui, senador Ciro Miranda, logo em seguida, senador Paulo Davim.
Senhor presidente, senador Valdir Mocha, senhoras e senhores senadores, é por isso que eu digo sempre, senador, que é prazeroso participar dessa comissão. Essa é uma comissão que traz sempre projetos inteligentes e práticos e exequíveis. Esse é um dos projetos que nos enche os olhos. Eu quero, antes de tudo, parabenizar a autora e, principalmente, o substitutivo da senadora Vanessa Graziottin, não só pela perfeição, pela acuidade e pelo grande conhecimento que tem, pois é da área. Quero parabenizar a todos da área farmacêutica, em nome do seu presidente, o Alexandre Corrêa dos Santos, e do Dr. Walter da Silva Jorge João. Dizer que a gente vem preencher uma lacuna na área farmacêutica. Quantas e quantas vezes a gente se depara com situações de pessoas extremamente necessitando de uma orientação e o farmacêutico não está presente naquele horário, primeiro. Segundo, a ideia aqui é muito mais ampla, é de transformar a farmácia num quase posto de saúde, certo? Aliviando, assim, muitas coisas primárias, e Vossa Excelência, como médico, sabe avaliar muito melhor do que qualquer um de nós, como também o senador Humberto Costa, que algumas atitudes primárias vão ser desocupadas dos postos grandes de saúde, do Supremo Sistema SUS. De maneira que estão todos de parabéns. É realmente um projeto que nós temos que, com urgência urgentíssima, fazer o possível para não frustrá-los, mas ver se nós conseguimos aprová-lo, se pudermos fazermos uma surpresa ainda hoje. Parabéns a todos, me sinto orgulhoso de participar. Obrigado.
Obrigado, senador Ciro Miranda. Senador Paulo Davim.
Senhor presidente, eu li atentamente essa matéria. Acho que é uma matéria de grande relevância. Acho que essa matéria está regulamentando o que já deveria ter sido regulamentado há muito tempo. A senadora Vanessa Graziottin fez um relatório brilhante. Realmente não dá para se tratar as farmácias como um mero estabelecimento comercial. A farmácia tem que ser tratada como estabelecimento de saúde. Portanto, faz parte da rede de assistência. Eu, que sou profissional médico, todos sabem disso, nós entendemos que o tratamento exitoso de uma patologia, ele começa pelo diagnóstico correto, depois pela orientação e a terapêutica não farmacológica, seguido da terapêutica farmacológica. E aí entra a prescrição, que aí é a escolha do princípio ativo correto, na sua posologia adequada, e a última etapa, que é fundamental e determinante, é a dispensação do medicamento. E nós, Vossa Excelência, como médico, também sabe muito bem disso, muitas vezes o que é prescrito nos consultórios não são aviados corretamente lá na ponta. Existe uma figura chamada bonificação, medicamentos bonificados, que muitos desses estabelecimentos, de uma forma, eu diria até irresponsável, promovem a troca de receita, não orientam corretamente o paciente, não orientam, inclusive, a forma de condicionamento desse medicamento. E aí a presença do profissional farmacêutico no estabelecimento é de fundamental importância. Eu acho, sim, que é correto. As farmácias são e devem ser tratadas como estabelecimento de saúde. Elas fazem parte da cadeia de assistência à saúde. É importante, portanto, que sejam tratados com a legislação específica fortalecendo esse setor. Então, eu só tenho a elogiar a iniciativa e o relatório. E mais do que isso, esse projeto, ele dá um prazo de 3 anos para que os dispensários e os postos de medicamentos se transformem verdadeiramente em farmácias. Eu acho importante, porque, sobretudo no interior do Brasil, e lá no meu estado acontece isso, tem municípios que têm postos e não farmácias. São dispensários. E não conto com a presença do profissional farmacêutico. E aí, onde se evidencia a gravidade da dispensação equivocada, a substituição inadequada, indevida do receituário médico. E aí eu acho que esse prazo de 3 anos é fundamental. Até porque é uma forma também de garantir e assegurar a ampliação de mercado de trabalho para os profissionais de farmácia. Então não pode ser as farmácias tratadas apenas como um estabelecimento comercial, que vende, dentre outras coisas, medicamentos. Não. Tem que ser vender medicamentos com responsabilidade e segurança para o paciente, mesmo que esse mesmo estabelecimento possa comercializar outros produtos. Mas o principal papel da farmácia é o aviamento correto e seguro da medicação para que a população seja beneficiada. Tenho meu voto, meu aplauso e quero parabenizar o relatório da senadora Vanessa Graziottin.
Muito obrigado, senador Paulo Davim. Eu vou ler aqui, escritos estão a senadora Ana Amélia, Humberto Costa, Rodrigo Hollenberg e Cícero Lucena. Estou pedindo para faça a inscrição aqui. Senadora Ana Amélia.
Caro presidente Valdemir Mocca, caros colegas senadores e senadoras, queria, antes de mais nada, saudar a representação do meu estado, Rio Grande do Sul, Everton Borges, assessor de relações institucionais do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, e Maurício Schiller Nin, secretário-geral do mesmo conselho. Eu queria, depois do que o nosso médico, colega, cardiologista, Paulo Davim, falou, do ponto de vista médico, não há nada que acrescentar da relevância em defesa do paciente. mas eu queria fazer um registro a todas as lideranças que ontem participaram da reunião do Colégio de Líderes do Senado Federal com o presidente Renan Calheiros. Foi naquele momento que as lideranças, estavam lá o senador Humberto Costa, pelo Partido dos Trabalhadores, representei o Partido Progressista, o senador Aloysio Nunes Ferreira pelo PSDB, a senadora Vanessa pelo PCdoB, a senadora Lídice da Mata pelo PSD, pelo PSB, e outros senadores, e uma decisão dessa natureza, mesmo que ela tenha tido um consenso, ela tem que passar por um rito. O que que aconteceu ontem, pela argumentação da relatora senadora Vanessa, pelo apoio que todos os líderes tiveram, entendendo a relevância da matéria e aproveitando este momento que estamos aqui, praticamente 72 dos 81 senadores ontem assinaram a presença na votação e com a cobertura muito relevante do nosso presidente Valdemir Mocca, que entendeu da mesma forma a relevância desse tema. Então, e uma boa articulação para a matéria, foi possível hoje chegarmos a esse entendimento de votarmos aqui em caráter terminativo e encaminhar ao plenário do Senado para ainda hoje deliberarmos definitivamente sobre esse assunto. Então, cabe esse registro e reconhecimento da relevância que teve o papel de todos os senadores, de todos os líderes e, em especial, do nosso presidente Valdemir Mocca, que é um habilidoso articulador. E cumprimentar, evidentemente, a relatora, senadora Vanessa Graziottin, porque essa é uma matéria que vem há vários anos sendo tratada. Da mesma forma, e para não me estender, queria dizer também que um bom desfecho de qualquer matéria legislativa, de qualquer natureza, depende necessariamente de uma boa articulação política para acomodar, às vezes, divergências e entrar e encontrar a convergência. Então, da mesma forma, também entendo que houve a categoria dos aeronautas aqui presentes, já que houve um avanço significativo sobre a questão da jornada do trabalho, é entender que o melhor de todos é fazer o melhor projeto. E se preciso for mais uma semana, mais dois dias, é melhor esperar mais uma semana e dois dias para que o final seja um final de acomodar os interesses, para que o desfecho seja bom para todos, para a categoria e para todos os agentes envolvidos. Então, também nessa forma, o que aconteceu em relação aos aeronautas foi uma saída, presidente Mocca, da melhor qualidade legislativa. Então, estão todos de parabéns. Muito obrigado.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, o senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aos representantes aqui da categoria dos farmacêuticos, eu queria, inclusive, aqui registrar a presença do presidente do Conselho Regional de Farmácia na seção de Pernambuco, Dr. Braulio, que representa 6 mil farmacêuticos do nosso estado. O presidente do Conselho Federal, Walter da Silva, Jorge João, e dizer também da minha satisfação em poder debater esse projeto. Na verdade, o tema da assistência farmacêutica, ele é muito importante para a saúde, de um modo geral, especialmente aqui no nosso país. É importante, tanto do ponto de vista de nós termos uma adequada regulação econômica, mas, acima de tudo, uma adequada regulação no que diz respeito ao acesso aos medicamentos, à vigilância farmacológica que precisa ser feita. Portanto, esse projeto vem exatamente ao encontro de uma dessas preocupações, não é? Eu entendo que a assistência farmacêutica é algo essencial no processo de restabelecimento da saúde, do ponto de vista também da prevenção e da reabilitação da saúde, e exercem um papel fundamental para que nós possamos manter uma população rígida, em condições de exercer plenamente as suas atividades produtivas e as demais atividades que compõem a existência humana. Esse projeto vai na linha
de fortalecer a assistência farmacêutica. Ele coloca de forma absolutamente clara a farmácia como um estabelecimento de saúde, não um estabelecimento comercial. Nós já tivemos avanços significativos a partir do trabalho brilhante que a Anvisa faz em termos de regulação desse mercado e que já estabeleceu uma série de limites. Senhor presidente, está um pouco de ruído aqui. Por exemplo, a conceituação de que farmácia não é uma loja de conveniência. Diferentemente de outros países, como nos próprios Estados Unidos, onde as farmácias são verdadeiros supermercados, às vezes até vendem acessórios para automóveis e tantas coisas, no Brasil nós conseguimos que prevalecesse a ideia de que a farmácia é um estabelecimento comercial, mas é um estabelecimento de saúde. Estabelecemos também várias ações para desestimular a automedicação, que nós sabemos que é um problema gravíssimo no nosso país, definindo inclusive restrições àqueles medicamentos que são considerados medicamentos que não carecem de receita médica ou que não teriam, em princípio, o potencial de gerar efeitos colaterais ou problemas outros. Com esse projeto aprovado hoje, nós vamos também sepultar definitivamente aquilo que o senador Paulo Davim chamou de medicamentos com bonificação e que a gente conhece popularmente pela chamada empurroterapia, né? Nós vamos reduzir bastante também esse tipo de atividade que, em verdade, termina se transformando em uma relação corrupta, né, entre as empresas de medicamentos e as farmácias existentes e, ao mesmo tempo, um grande estímulo à automedicação. Enfim, eu entendo que o projeto é muito importante, ele deve ser aprovado. Deve ser mais um passo em outras regulações que nós temos que fazer na área da assistência farmacêutica. Por exemplo, eu não consigo entender no Brasil como em alguns lugares nós temos carência de farmácias e em outros nós temos uma quantidade absurda de farmácias, às vezes na mesma rua, essas grandes redes nacionais, algumas até com vínculos internacionais, elas às vezes colocam a farmácia numa rua, na outra, porque é contramão, elas colocam uma outra farmácia também, mas na outra esquina tem outra farmácia também. Quer dizer, isso é uma coisa ditada meramente pelo mercado e que tem o papel de influenciar essa busca das pessoas às farmácias para ou automedicação ou mesmo para estabelecer, às vezes, quase que um consumo compulsivo. Em algum momento nós vamos ter que parar para discutir isso aí. Qual o critério para se abrir uma farmácia? É onde se quer? É onde há necessidade? É de qualquer jeito? Eu acho que isso vai precisar em algum momento se fazer. O projeto, eu teria só uma preocupação em relação a esse projeto. Quando ele fala na questão da fiscalização e diz que as atividades de fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos devem ser exercidas pelo fiscal farmacêutico. Eu tenho uma certa preocupação que nós não criemos em algum momento alguma duplicidade de ação, porque é função da Anvisa, das APVisas, também desenvolver esse papel, inclusive de forma mais abrangente, para identificação de medicamentos falsos, de medicamentos roubados, pirateados, de práticas inadequadas. Mas eu creio que o mérito que o projeto tem, ele em muito supera essa potencial dificuldade. E se essa dificuldade em algum momento ela vier se concretizar, eu acho que o parlamento também pode discutir de que maneira essa ação de fiscalização ela possa ser algo simbiótico e não algo que venha concorrer ou promover conflitos. Então, eu votarei por essa proposta, acho que ela representa um grande avanço, reafirmo aqui meu compromisso com a visão de que a assistência farmacêutica é algo fundamental. Tive a oportunidade, como ministro, de ter ampliado consideravelmente a dispensação de medicamentos pelo sistema público de saúde, a criação desse grande programa que é a farmácia popular, e eu tenho certeza que o governo da presidenta Dilma vai continuar nessa linha de entender que a assistência farmacêutica é algo fundamental na atenção à saúde. Muito obrigado, senhor presidente.
Senador, muito obrigado, senador Humberto Costa. Senador Rodrigo Hollenberg.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhores e senhoras farmacêuticos que nos honram com suas presenças na manhã de hoje. Quero cumprimentar aqui o doutor Walter da Silva Jorge, João, presidente do Conselho Federal de Farmácia, também o doutor Osório Paiva Filho, presidente do Conselho Regional de Farmácia, Gilzilene Maria dos Santos, conselheira. Vou ser muito breve, senhor presidente, para manifestar o apoio a esse projeto. Fui procurado ontem pelos farmacêuticos do Distrito Federal no meu gabinete, afirmei que estaria aqui hoje para votar essa matéria, dar o meu voto favorável pela importância, pela segurança que traz às pessoas que precisam utilização de medicamento. Eu me somo às palavras do senador Paulo Davim, ele foi bastante minucioso na importância desse projeto e quero aqui não apenas manifestar o nosso apoio, como também o nosso apoio para que essa matéria seja apreciada hoje pelo plenário do Senado. E, por fim, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. Eu sou relator de duas matérias, uma não terminativa e uma terminativa, que eu gostaria de relatar, embora saiba que o governo está orientando pedir vistas nas duas, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para deixar para o final da sessão as duas matérias, porque eu tenho que dar uma entrevista no meu gabinete, eu daria e voltaria para relatar essas matérias. Mas o nosso voto é favorável e a nossa posição é favorável que essa matéria seja apreciada e aprovada hoje pelo plenário do Senado.
Obrigado, senador Rodrigo Hollenberg. Eu vou considerar o seu pedido. Senador Cícero Lucena.
Senhor presidente, acredito que esses 20 anos de debate sobre esse tema, com certeza leva a um nível de tranquilidade que, se não foi feito o ideal nesse projeto, pelo menos foi o que foi possível, né, após esse tempo todo de debate e de discussão. Obviamente, com algumas preocupações. Acho que, por tudo aqui que já foi dito pelos senadores e senadoras que me antecederam, bem como por contatos que mantivemos com os farmacêuticos, mas também com proprietários de farmácia, em particular de um estado como o nosso, que tem pequenas farmácias em 223 municípios, mas eu vou votar favorável com a mesma preocupação da urgência, mas sem deixar de registrar uma preocupação, que é a efetiva aplicação dessa legislação. Isso me faz remeter a algo que nós estamos vivendo, por exemplo, no Plano Nacional de Política de Resíduos Sólidos, que foi debatido no Congresso durante 18 anos, foi aprovado há 4 anos atrás, e para não me estender, apenas dizer um item: acabar com os lixões até agosto de 2014, e infelizmente não vai ocorrer. O Brasil não vai cumprir o Plano Nacional de Política de Resíduos Sólidos agora em agosto de 2014. Podemos encontrar vários culpados, várias razões, vários motivos, mas essa é a realidade. Então, sendo favorável, votando favorável, inclusive pela urgência, parabenizando a senadora Vanessa e a todos que estão colaborando para a aprovação desse projeto, registrando também a luta de doutor João Samuel Moraes Meira, que é conselheiro representando a Paraíba no Conselho Nacional de Farmácia, que tanto lutou para o convencimento dos parlamentares paraibanos, dizer que nós somos favoráveis com esse alerta. Precisamos que essa lei seja aprovada, sancionada e cumprida. Muito obrigado.
Obrigado, senador Cícero Lucena. Senador Paulo Paim.
Senhor presidente, agora deu. Senhor presidente, eu queria rapidamente primeiro fazer uma homenagem, independente da redação original, a senadora Marluce Pinto, quem apresentou o projeto original. A partir daí, a senadora, hoje senadora, na época também deputada, Vanessa Graciotin, deputada Alice Portugal e Ivan Valente. Esses três dedicaram grande parte dos seus mandatos, porque eu estou na casa há quase 30 anos, tratando desse tema. Eu, de forma paralela, os acompanhava, mas o grande mérito eu quero dedicar aqui, claro, à categoria, à sua organização, mas também, e naturalmente, à nossa querida senadora Vanessa Graciotin, Alice Portugal e Ivan Valente. A eles fica aqui os meus cumprimentos e meus aplausos pelo trabalho que fizeram durante esses 20 anos. Quero também, senhor presidente, cumprimentar o doutor Walter da Silva Jorge, que me passa aqui uma informação. Diz ele que só no Rio Grande do Sul, senador Paim, são 14 mil farmacêuticos. Só no meu estado, o Rio Grande do Sul. E, por fim, senhor presidente, eu quero, para agilizar, inclusive, quanto ao mérito de minha parte, não há nada ao contrário, dizer que, com alegria, a senadora Vanessa aqui me passou, e eu sou um dos, sei que todos os senadores assinarão, sobre a sua orientação, o requerimento de urgência urgentíssima. Oxalá, com grande acordo, a matéria seja votada ainda hoje à tarde, aqui no plenário do Senado, e assim indo à sanção da Presidenta da República. Obrigado.
Agradecer o senador Paulo Paim, mas eu quero, por uma questão, nós não temos o acordo de líderes para essa hoje no Senado. Eu quero deixar isso claro, porque eu participei ontem da reunião com o presidente Renan, existiam e existem alguns líderes que não estão convencidos de que isso possa ir a voto hoje no plenário. Eu estou vendo que está se criando uma expectativa. É claro que logo após a votação, nós estou tomando a liberdade, pedindo aos senadores que assinem um pedido de urgência aqui, e eu vou levar a mesa diretora como presidente dessa comissão. E vou fazer um pedido, mas isso não significa que há o acordo. Quero deixar isso claro, porque se um dos líderes não concordarem, e é legítimo que alguém possa fazer isso, não podemos crucificar ninguém em função disso, então nós podemos votar. Mas eu, por uma questão de responsabilidade, não gostaria que os senhores chegassem ao plenário hoje à tarde com uma expectativa de que já há o acordo. Não há esse acordo ainda firmado. Há uma simpatia muito grande. Eu penso que a votação hoje aqui, por unanimidade, um requerimento subscrito por todos os membros da comissão, possa sim dá uma força muito grande para que a gente consiga esse acordo hoje lá no plenário.
Tá? Senhor presidente.
Está inscrito aqui a senadora Ana Rita, antes pela ordem?
Pela ordem, pela
ordem. Pois não. A senadora Ana Rita, mas antes Paulo Davim.
Senhor presidente, eu queria apenas fazer o registro que esse posicionamento meu a favor do projeto também é o posicionamento do senador José Agripino, lá do Estado do Rio Grande do Norte, que ele não pôde estar aqui, mas me pediu para externar o posicionamento favorável dele. E quero aproveitar a oportunidade para saudar também a doutora Lenira da Silva Costa, que é do Conselho Federal de Farmácia do Rio Grande do Norte. E no Rio Grande do Norte nós temos 3 mil farmacêuticos. Portanto, é um benefício que se espalha por todo o Brasil.
Muito obrigado. É importante lembrar que o senador Agripino Maia é líder dos democratas nessa casa. Já é um líder favorável, imagino eu, à votação. Senadora Ana Rita.
Senhor presidente, demais colegas senadores e senadoras, farmacêuticos aqui presentes, eu tenho alegria de saber que o presidente do Conselho de Farmácias do meu estado, Espírito Santo, Dr. Gilberto Dutra, se encontra presente, e também é o presidente do Conselho Federal de Farmácias, que está aqui, além de diversos outros farmacêuticos de vários estados. Eu me inscrevi, senhor presidente, para destacar um aspecto que eu acho que é importante. Primeiro, parabenizar a relatora e autora do projeto, que apresentou essa iniciativa, e que agora, após 20 anos, nós temos a oportunidade de estarmos aqui aprovando. Na verdade, esse projeto de lei, ele pretende regulamentar a assistência farmacêutica em todo o país. Além disso, ele também busca garantir que as farmácias de qualquer natureza deverão ter localização adequada sob o aspecto sanitário. Acho que isso é importante, é extremamente necessário para dar mais segurança e garantia não só aos trabalhadores da saúde que estão na farmácia, mas também aos usuários daquelas farmácias. Agora, o que eu vejo de importante nisso, presidente, é a obrigatoriedade de cada unidade, de cada farmácia ter um profissional da saúde. Por quê? É um direito do cidadão, quando ele chega numa farmácia, ter uma orientação certa, uma orientação segura, uma orientação adequada. Isso nós não podemos exigir de um trabalhador que está na farmácia que não tem formação para isso, ou ter uma formação pequena, ou apenas ter uma experiência prática. O farmacêutico, ele precisa, é um profissional de nível superior, é um profissional de saúde, portanto, ele tem um amplo conhecimento do que se refere, inclusive, principalmente à medicação. E eu fico pensando que, muitas vezes, um cidadão, uma cidadã, numa emergência, por tomar uma medicação, às vezes, até indicada por um médico, e não é uma automedicação, mas uma que, de repente, tem uma alergia e precisa, numa emergência, ser atendido. Se ele não consegue localizar ou ter uma unidade de saúde próxima que possa atendê-lo adequadamente naquele momento, mas você pode ter a garantia de chegar na farmácia e ter uma orientação correta e adequada de um profissional de saúde. E penso ainda que o profissional de saúde, o farmacêutico que está na farmácia, ele é aquele profissional que vai orientar melhor aquela pessoa e até fazer essa articulação, essa ponte com a unidade de saúde. Não é um profissional que deve atuar isoladamente dentro de um sistema de saúde. O farmacêutico, eu entendo que ele faz parte de todo um sistema de saúde, portanto, ele tem que interagir também com os demais, com os demais unidades de saúde. Então, eu quero aqui parabenizar os farmacêuticos que estão aqui presentes. Acho que esse projeto é uma grande conquista, é um grande avanço. E ainda acho que vai ter um estímulo à formação de novos farmacêuticos. E eu estou me recordando aqui, o presidente lá do meu estado pode dizer, e depois podemos até conversar um pouco, esses dias mesmo, eu passando em frente à faculdade de farmácia do meu estado, eu vejo que a reforma daquela faculdade se arrasta há anos. Há anos. Então, assim, precisamos realmente assim, cuidar para que a formação profissional realmente possa ser a contento e dar o retorno necessário à sociedade, formando bons farmacêuticos, bons profissionais, para poder prestar um bom serviço à nossa sociedade. Então, parabenizo, tenho plena concordância com a iniciativa aqui apresentada e acredito que, se for possível votar, se não for hoje, ainda essa semana, será importante para toda uma categoria que está presente em todos os estados e que precisa cada vez mais disciplinar o oferecimento desses serviços para a sociedade brasileira. Então é isso, presidente.
Muito obrigado, senadora Ana Rita. Senadora Lídice da Mata.
Senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu quero, senhor presidente, destacar que também o senador Rodrigo Hollenbeck, que se pronunciou, é líder de uma bancada, e o senador Humberto também. Então, nós já estamos formando, trazendo apoio de lideranças. O senador Rodrigo Hollenberg, que é líder do PSB, o meu partido, falou, portanto, não apenas por si, mas assinou o documento representando a mim, ao senador João Alberto Capiberibe, do Amapá, e ao senador Antônio Carlos Valadares, de Sergipe,
que preside. O PP também está junto, o PP
que preside. Também a senadora Ana Amélia, que representa a liderança do PP. Portanto, nós estamos avançando nesse processo de alcançar o apoio das lideranças para que nós possamos votar ainda hoje em situação de urgência no plenário da Casa. Eu quero apoiar também esse substitutivo. da Câmara dos Deputados, que pretende regulamentar a assistência farmacêutica em todo o país. Eu tive a oportunidade de participar, quando estudante, de muitas lutas da Faculdade de Farmácia. Como presidente do DCE, acompanhei de maneira especial o movimento dos estudantes de farmácia, por mudanças curriculares, por mudança, inclusive, da sede da Faculdade de Farmácia lá na Bahia, que conquistou logo depois uma sede grande e que, com condições de atender às necessidades do curso. Participei e acompanhei a luta da deputada Alice Portugal, farmacêutica de origem, e a senadora, também deputada à época, Vanessa Graziottin, também farmacêutica de origem. E pude ter a satisfação de receber o Conselho Federal de Farmácia, o doutor Walter da Silva Jorge João, que é o seu presidente, nessa movimentação, os conselhos de outros estados, especialmente o Conselho do Estado da Bahia, que, através de Altamiro, que representa um grande número de farmácias, porque na Bahia nós temos quase 10 mil farmácias, né? Nós temos 8 mil farmácias. É um estado grande da federação, que também avança em outras áreas da, digamos assim, da farmacologia, agora com a Bahia Farma reestruturada, produzindo remédios próprios e, portanto, avançando na compreensão do papel do farmacêutico e da farmácia na assistência de saúde no Brasil, né? Integrando, portanto, o sistema SUS em nosso país e o fortalecendo. Nós apoiamos integralmente o projeto. Ontem eu representei a liderança do PSB na reunião de líderes e demos total apoio ao esforço da senadora Vanessa Graziottin de convencimento dos líderes, assim como a senadora Namélia, o senador Humberto, o senador Ciro Miranda, e espero que, principalmente, todos nós, coordenados pela liderança e prestígio que Vossa Excelência tem nessa casa, também como presidente desta comissão, que nós possamos hoje sair vitoriosos desse esforço de tentar aprovar ainda hoje. É claro que os conselhos de farmácia aqui representados são maduros o suficiente para saber que não depende apenas da nossa vontade, que depende de todo um processo de articulação política. Se não for possível hoje, certamente será possível na primeira oportunidade que esta casa se reunir, porque já encontrou um nível de unanimidade entre os líderes que se pronunciaram e com o peso da opinião desta comissão, que creio será em breve. Se pudermos resolver essa questão hoje, será uma vitória maior ainda. Portanto, eu quero parabenizar todos os conselhos aqui presentes e reafirmar que as nossas lutas em defesa da saúde do povo brasileiro ou da melhoria da qualidade de vida não são lutas que são rápidas. 20 anos num processo de debate dentro do parlamento significa uma construção de consenso. E o parlamento significa a casa de negociação dos interesses da sociedade. Venceu nessa casa justamente os interesses do povo e o interesse dos farmacêuticos, que lutam hoje não apenas para garantir um espaço no mercado de trabalho, mas principalmente por um conceito de saúde pública em nosso país.
Obrigado, senadora. Senador Mozarildo Cavalcante.
Senhor presidente, até para colaborar com a votação desse projeto, eu vou ser muito sintético. Eu quero ressaltar aqui que a autoria desse projeto foi de uma senadora de Roraima, a senadora Marluce Pinto, e aqui está sendo relatado por uma senadora também da Amazônia, farmacêutica, a senadora Vanessa Graziottin. Não só como senador, mas principalmente como médico, eu sou totalmente favorável a esse projeto.
Muito obrigado, senador Mozarildo Cavalcante. Senador Eduardo Suplicy.
Senador presidente Valdemir Mocca, cumprimento a todos pelo trabalho relativamente aos farmacêuticos e, em especial, a senadora Marluce Pinto, que em 93, no meu primeiro mandato, era aqui a minha colega e com tanta dedicação teve essa iniciativa agora felizmente aprovada, graças ao trabalho, conforme salientaram os senadores, e em especial o Paulo Paim, com a colaboração de Alice Portugal, Ivan Valente, e em especial a senadora Vanessa Graziottin, cujo mérito na elaboração do seu parecer, sobretudo para valorizar o farmacêutico como profissional que contribui para a saúde do povo brasileiro e a regulamentação da farmácia como estabelecimento de saúde é fundamental. Quero salientar, no estado de São Paulo, há 110 faculdades de farmácia, 75 mil farmacêuticos e 19 mil farmácias nos 645 municípios do estado de São Paulo, onde hoje estão cerca de 42 milhões de habitantes. Eu fiquei pensando aqui, senhor presidente, eu próprio, aos 73 anos, acho que é muito difícil eu passar um mês sem fazer visitas a farmácias pelo menos 3-4 vezes por mês. Perguntei aqui às minhas assessoras, mais jovens do que eu, uma disse que quase não fica doente, não precisa ir à farmácia, só quando a filha fica resfriada, e a outra disse que vai pelo menos 3 vezes por... Mas eu queria, em nome de todos que vamos à farmácia, mim próprio, que eu vou, acho que numa média, no mínimo 3 vezes por mês, agradecer a todos os farmacêuticos e a todos que trabalham em todas as farmácias de São Paulo e do Brasil. Meus cumprimentos a todos os farmacêuticos.
Obrigado, senador Eduardo Suplicy. Senadora Lúcia Vânia pediu que eu registrasse o seu apoio. Ela é relatora numa outra comissão, portanto, teve que se ausentar. Estão encerradas as inscrições e eu quero colocar em votação o relatório da senadora Vanessa Graziottin. Antes, porém, me permito, quero cumprimentar aqui a conselheira de farmácia do meu estado, a doutora Ângela Vargas, né? Eu não sei ela, mas o seu marido foi meu aluno, né? Eu conheço bem lá do... Aliás, eu tenho o orgulho de ter estimulado um número muito grande de jovens que hoje são farmacêuticos e bioquímicos, quando, pela minha passagem, dei aula durante 15 anos de química. E, inclusive, fui casado, hoje não, já falecida, que era... homenagear a minha filha Mariana, dizendo que se a mãe dela, que foi uma grande militante enquanto farmacêutica, se fosse ainda viva, certamente estaria aqui me pressionando para votar esse projeto. Então, com muita alegria, Ângela, né, tá aqui, né? Então, em votação, o relatório da senadora Vanessa Graziottin. Os senhores senadores, senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto.